Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está na audiência da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial. Agora você esteve aqui com o Cacá Rodrigues, com o nosso programa Porteira Aberta. Cacá, um abração para ele. Cacá está deixando aqui os estúdios da ABC, um programa maravilhoso que você não pode perder todo sábado antes do Semana Boa Nova. A partir das 6, né, Cacá? Das 6 da manhã, das 5 da manhã, né? Desde depois o Valdeci Mantioli, aí o Cacá já emenda aqui até as 8 da manhã. Nós vamos agora, chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa através do telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou ainda, se você preferir, você escreve para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, mandando e-mail ou escrevendo para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos ao vivo nesta manhã de sábado de primavera brasileira, São Paulo, previsões de 19 a 31 graus, Santos, 21 a 35 graus. Estamos aqui, a equipe toda postos, lá na técnica, o Valdir Manente, nos telefones, a Cristina e o próprio Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o Emerson Pacola, do Centro Espírita O Consolador de Santo André, São Paulo. Emerson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turibe, bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez.
Nós estamos muito felizes com a sua vinda aqui hoje. O Emerson está com a gente para falar sobre o casamento ideal. Esse é o nosso tema de hoje, o casamento ideal. E lá na técnica do som hoje é o Luiz Carlos que está fazendo o som bonito chegar até você aí. Muito bem. Vemos com muita frequência ocorrerem situações de desentendimentos, diferenças de opiniões entre os casais. Hoje nós vamos analisar essa questão de acordo com os princípios da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Pacola, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores se o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, seria contrário às leis da natureza. Ele perguntou isso para os espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Qual foi a resposta que os espíritos deram para o Kardec?
Turíbio, a resposta foi muito simples. Eles disseram que isso seria uma marcha no progresso da humanidade. Por quê? Como é que nós somos criados lá atrás, né? Simples, puros, ignorantes. Tínhamos os nossos instintos, né? Primitivos. Então, na época das cavernas lá, a gente até brinca, mas o homem vinha, arrastava uma mulher, arrastava duas, arrastavam outras. Foi-se passando o tempo, chegaram a época das sensações, onde as pessoas viviam com sensações. Então, cada um ia em busca do seu prazer. E hoje, atualmente, o Espiritismo nos mostra isso. O caminho qual é? Sentimento. Como trabalhar sentimento? Como vivermos através do sentimento? Então, casamento é um grande exemplo. É uma união entre duas pessoas que juntos vão dar continuidade a essa vida. Então, por que que ele fala que é uma questão de progresso? Porque realmente vem através da evolução nossa, desde lá do princípio até hoje, para buscarmos realmente esse sentimento dentro de nós e junto dessa pessoa, né? Que a gente precisa conviver no dia a dia. Né? Exatamente.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O fato das pessoas estarem juntas e ficarem aí perpetuamente juntas, né? Ou seja, até que a vida, a morte física realmente o separe, né? Essa questão de estar juntos não contraria o fato das pessoas precisarem estar juntas com outras também para poderem criar, desenvolver, etc. O casamento não seria como se uma forma de manter duas pessoas ligadas entre si sem contato com outras?
Não, absolutamente. Isso seria quase que uma ausência do mundo, uma abstração, né, de convivermos socialmente e até cumprirmos com as nossas obrigações, né? Essa questão da união que foi aqui dita e explicada, enquanto eu ouvi aqui as considerações do Emerson e a sua pergunta, Turíbio, me ocorreu um pensamento, né? Que talvez a gente pudesse usar uma imagem assim, que o casamento de duas pessoas, de um homem e uma mulher, não é simplesmente um mais um, não é? Não é simplesmente duas pessoas que estão vivendo sob o mesmo teto. Não é simplesmente dois amigos, apesar de serem amigos, né, que estão convivendo, ou estão coabitando um mesmo lar. Quando um casal se une, é como se esse casal adquirisse uma nova identidade, uma nova personalidade, né? Porque deixou de ser o João, o Antônio ou a Maria sozinhos, né, para serem João mais Maria. Eles formam uma identidade, é um casal, é uma família nova, é um carimbo novo que a pessoa ganha. E essa união que transcende todos os limites da individualidade. Se nós até voltarmos lá nos textos, né, que dizem de que as pessoas se unirão e elas serão uma só carne, não é? Quer dizer, tirando o floreado do idioma, tirando o floreado da tradução, que não expressa exatamente ideia, mas é que esses dois vão formar um só. E aquele é um conjunto que permanece junto, não é? Com todas as coisas, né, com todas as consequências disso, né? Quando nós nos unimos com alguém, desculpe me estender um pouquinho, eu já paro já, viu, Toribio? É como se os integrantes desse casal, né, cada indivíduo vai renunciar um pouco da sua individualidade para adquirir uma nova identidade com os dois juntos, né? Daí vem a tolerância, aí vem o apoio mútuo, né? Esse tipo de coisa.
O que você está dizendo é que vai surgir uma nova entidade, que é a entidade família, que é muito superior à individualidade, né? Exatamente. E vão construir coisas maiores que vão ser boas para todos, inclusive para a comunidade onde eles estiverem.
É um compromisso mútuo. Quer dizer, deixou de existir a obrigação simplesmente do A e a obrigação do B. Existe a obrigação do A mais B. Perfeito. Quer dizer, quando o A não faz, o B faz. Quando o B faz, o A não faz. E assim é um compromisso do casal. Deixou de ser... E assim é perante os pais, perante os sogros, perante os filhos, né? Quer dizer, é o casal que passa a assumir aqueles compromissos de família e não exclusivamente o compromisso de um dos membros da família com relação àquilo.
7:08, o Emerson Pacola é o nosso convidado externo hoje. Ô Pacola, alguma coisa. Fala pra gente uma palavra especial aí que você lá no final do programa vai explicar para o nosso ouvinte o porquê dela. Uma palavra que tenha relação com o tema de hoje, o casamento ideal. Uma palavra que depois você explique pra gente por que você está dizendo esta palavra.
Diálogo.
Diálogo, olha só, essa palavra aí é importante ainda. Depois você explica pra gente por que você está citando a palavra diálogo como sendo a palavra especial hoje relativa ao tema O Casamento Ideal, que é o nosso tema de hoje. Hélio Delanossi, a união permanente de dois seres, Hélio, tem alguma coisa a ver com indicação, com influência espiritual, ou essa união acontece desses espíritos, né, que se unem, acontecem meramente por um acaso, hein, Hélio?
Até bom dia a todos, né? A todas. Até a palavra união, ela já transmite uma algo muito mais importante do que principalmente as pessoas um encontro por acaso. Se existe uma união, na obra de Deus não há acaso, né? Diz que acaso é tudo aquilo que você desconhece as causas. Então, mas acaso não existe. E principalmente no casamento ele não tem acaso. Essas uniões, elas são na maioria das vezes, elas são planejadas nas encarnações das pessoas, né? Para formar essa união, essa nova identidade, formar essa família que o Marinho se reportava agora há pouco para nós, né? É muito importante que quando juntam-se duas pessoas, um casal, para poder vir ali os filhos, virão as reencarnações através dessas duas pessoas, é que são compromissos assumidos quase sempre já na espiritualidade, muitas vezes por acordo entre ambos e muitas vezes também até por resgate também de ambos os cônjuges.
7:10, o Sérgio quer fazer um comentário, né, Sérgio? Pode fazer, Sérgio.
Uma pergunta para o Emerson. Agora há pouco o Marinho falou em que um casamento é mais do que simplesmente um mais um, né? E o Hélio falou a respeito dos compromissos espirituais que podem existir entre esses dois espíritos que estão se unindo. É comum a gente ouvir também por aí que as pessoas falam, né? Às vezes quando a pessoa começa a ter algum problema no casamento, fala... Meu problema não é com a minha mulher, mas com a bagagem que ela trouxe. Porque muitas vezes o problema está lá atrás, com a família que tem. Às vezes essa união pode ser exatamente para envolver duas famílias que tenham algum tipo de antagonismo ou que eles possam ter alguma necessidade de crescimento ou de resgate?
Com certeza, Sérgio. É só a gente analisar o que o Espiritismo nos ensina. Vivemos num mundo de provas e de expiações. Tem até um amigo meu que conta uma historinha que eu acho muito interessante. Quando nós estamos do lado de lá para reencarnar, ele brinca que a gente tem dois guichês para passar. O primeiro é o guichê das expiações, onde a gente chega diante desse guichê e recebemos um envelope diante daquilo que vai ser a nossa reencarnação. São tarefas, deveres, obrigações que nós já adquirimos pelas últimas existências, né? E aí vem o segundo guichê, que é o das provas. E ele é um pouco diferente, porque lá o envelope não vem lacrado. O envelope vem aberto. E você tem uma lista nesse envelope que você pode escolher. Eu posso escolher uma mulher, uma esposa, mais fácil ou mais difícil. Eu posso querer adiantar ou não o meu quadro evolutivo nessa reencarnação, falando, olha, em vez de uma esposa tranquila que vai me compreender com essa família aqui, eu estou vendo que a minha expiação já está me trazendo algumas coisas. Aumenta um pouquinho esse grau de dificuldade, né? Ah, eu tenho que ter dois filhos? Não, me dá mais dois, porque aí eu vou me recuperar mais rápido. E quando a gente chega aqui, esse envelope fica um pouquinho mais pesado. A gente não tem tanto conhecimento assim para chegar e desenvolver. Então, essas famílias que se unem, às vezes, e têm alguns problemas, divergências, com certeza fazem parte desse passado, sim, porque é uma oportunidade de reajuste, de se compreenderem, de se entenderem, de espíritos que talvez estejam se reencontrando com uma nova chance de um novo recomeço. Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso, sim, para entender que nada, como disse o Hélio, é por acaso. E também não podemos também colocar daquela seguinte forma. É kármico, né? Ah, esse é meu karma. Essa família é um karma. Isso não existe. Somos nós que temos que ter consciência de quem nós somos e o que nós queremos. Se está tudo muito difícil, vamos tentar olhar para trás, né? E compreender por que será que hoje eu tenho uma família que não me compreende, eu tenho filhos ingratos, eu tenho uma esposa que é difícil o meu relacionamento. Talvez eu tenha solicitado passar por tudo isso para que eu consiga atingir novos graus de evolução, né?
7:13. Olha, o tema de hoje é um tema polêmico, hein? Se liga para cá e dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, pergunta. O casamento ideal, esse é o nosso tema de hoje, o casamento ideal. Liga para a gente aqui, estamos aguardando a sua ligação, 44359020. Você pode mandar um e-mail para a gente também através do endereço eletrônico programasbn@gmail.com. Você que está navegando pela internet aí, entra no seu correio eletrônico e manda uma mensagem para a gente. Diz de onde você está, o que você está achando do programa, programasbn@gmail.com. O Pacola é o nosso convidado de hoje, o Emerson Pacola. O Pacola, conta uma coisa para a gente. A gente tem visto aí, em algumas situações, mensagens, né, fotos, desenhos alusivos ao casamento. Então, sempre a gente vê dois seres bonitinhos, arrumadinhos, se abraçando, se beijando, unidos. Nós vemos lá, quando tem aqueles bolos de bodas de prata, boda de ouro, diamante, dois bonequinhos bonitinhos de mãozinhas dadas, né? Parece que é uma maravilha total, etc., né? Será que o casamento ideal é esse mesmo? É esse que tem a harmonia, a paz no ambiente doméstico? É assim mesmo? O casamento ideal é isso?
Olha, seria, mas vamos pensar aqui. Você já assistiu o comercial de margarina? Já. Como é que todos acordam, como é que todos se sentam na mesa para tomar esse café?
É a melhor manhã do mundo.
Infelizmente, nós sabemos que aquilo não é possível. Porque a gente acorda pensando nos problemas, nas contas para pagar, os filhos com seus problemas de escola, a esposa com o relacionamento. Então, é um comercial de margarina. Agora, tudo depende da verdade que existe nessa paz e nessa harmonia, né? Por exemplo, a gente pode pegar um casal. Eu até trouxe um livro hoje aqui que eu acho muito interessante. Acho que eu posso até citar, do Wanderley Soares de Oliveira. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Por que a importância? Eu achei importante esse livro. Ele cita um casal onde a esposa, quando desencarnou, chegando do outro lado, acreditou que ela tinha feito tudo certo. Porque ela tinha um esposo que era um alcoólatra, que passou a vida toda bebendo, cometia agressões físicas contra ela. E ela passou por tudo isso, chegando lá, ela falou, olha, cumpri minha missão. Só que ela teve uma surpresa. A missão dela não era ter aguentado esse marido, era ter ajudado esse marido a ter superado esses momentos difíceis com o alcoolismo, com as agressões. Então, quer dizer, essa paz e essa harmonia, de repente, ela podia viver instantes de paz e harmonia porque ela proporcionava isso quando ela ficava quieta, quando ela aceitava as agressões. O Wanderley fala nesse livro, eu achei muito interessante, que hoje as esposas estão se condicionando a apanharem dos seus maridos, a suportarem as coisas, para terem paz dentro do lar. E acho que não é assim. Acho que a gente precisa ter realmente a noção exata de quem nós queremos ser e qual é o objetivo que a gente tem para essa vida. Como disse o Marinho, se nós estamos nos unindo a uma outra pessoa para atingirmos novos degraus de evolução, adianta eu ficar só do lado dela suportando tudo que ela me proporciona? Ou será que eu não estou do lado dela para tentar ajudá-la, a ela, a minha família, e também me ajudar, né? Não posso ter a pretensão que só eu vou resolver todos os problemas. Muito pelo contrário. A vida a dois, para que serve? É para um aprender com o outro. É para um entender o outro, tentar compreender. Entender que do outro lado também tem um espírito com as suas dificuldades e com as suas necessidades.
Você está dizendo que além da paz e da harmonia no lar, o casamento, aquilo que você falou de casamento ideal, é aquele que tem a responsabilidade,
exatamente,
tem a consciência, a reflexão,
exatamente,
do lar, né? O Sérgio queria fazer um comentário, Marinho quer fazer um comentário?
Eu queria pedir licença para vocês para contar um caso, né? Eu conheço um casal que tem uma situação curiosa. Por forças da profissão, o esposo está bastante ausente do lar, né? E esse esposo tem os seus pais, né, que requerem cuidado, né? O que acontece? A esposa é que praticamente quem cuida dos pais do esposo, porque o esposo não está colocando. Tá, e o faz como se fossem seus próprios pais, né? E, por sua vez, o esposo também faz o inverso. Então, sem que existisse um contrato, sem que existisse um acordo explícito, mas simplesmente pela naturalidade das relações e da consciência que existe, o que esse casal fez? Assumiram os quatro, pais e sogros, né? Como se fossem pais e sogros dos quatro. Como se não fosse uma indiferente, quer dizer, se eu estou atendendo. Não é aquela situação de, olha, teu pai, você que tem que ir lá cuidar do teu pai, ou você que tem que cuidar da tua mãe. Não existe isso naquele casal, tá certo? Então, isso é uma união, né? Com todas as dificuldades que isso possa suscitar. Por quê? Porque é uma sociedade,
exato,
diferente, não é uma sociedade do mundo. É uma sociedade espiritual, né? Onde a gente vem e cumpre deveres e se apoia e se ajuda um ao outro, né? Passa a existir a responsabilidade daquela família, daquele casal, e não simplesmente aquela responsabilidade que ainda é como se estivessem separados.
Você está lembrando, eu estou lembrando aqui da frase do Pacola, né? Quando ele falava do comercial de margarina. Aliás, o Luiz Carlos gostou bastante do Luiz Carlos, nosso operador aqui, que está fazendo essa maravilha chegar, desse som chegar até você aí, ouvinte. Ele estava fazendo, lembrando aqui uma situação curiosa, né? Porque, na verdade, Marinho, quando a mesa está posta lá, a margarina está lá para todo mundo comer, alguém levantou, fez o café, alguém comprou o pão, alguém preparou tudo, né? Porque senão não estaria lá, né? E essa é a responsabilidade que não está escrita, né, em lugar nenhum. Né? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Já que o Marinho falou de um caso real, eu também quero colocar um caso real. Ontem a Cristina me mostrou o seu Facebook, que tem uma postagem muito bonita da sua filha.
Não é meu, é da minha filha.
Isso, tem uma postagem muito... Não, é o seu sim, não foge da conversa.
Não, mas não foi ela que postou, não foi eu que fiz a mensagem. Né?
Foi uma coisa muito bonita, uma homenagem muito bonita. Uma homenagem por quê? Por que que aconteceu essa homenagem?
É, ela fez, a minha filha, é uma coisa muito, muito, né, pessoal, mas ela fez uma homenagem porque estava comemorando o aniversário de casamento, né?
O aniversário de casamento do Tribio.
Agora me diz... Sempre criando surpresas aqui no CB
da Banana. E agora é a hora da casca de banana. Diz pra gente, quantos anos de casamento você está fazendo?
26 anos de casamento, Sérgio.
Nesses tempos em que casamentos duram meses... Casamentos duram semanas. Diz pra gente, tua vida sempre foi um comercial de margarina?
Não, muito pelo contrário, né? É difícil ter o dia que tem lá o comercial de margarina. É, exatamente, né? Aquilo que nós vamos dizendo, né? Porque o casamento, eu acho que o Marinho sintetizou de uma forma perfeita aí essa questão da responsabilidade, né? Porque você fica casado um ano, 10 anos, 20, 30, né? Porque as pessoas... Nós vamos chegar nisso aqui, inclusive, hoje, no programa, no tema, o foco também é esse, né? Essa questão da responsabilidade compartilhada, essa questão dos resgates espirituais, né? Por que as pessoas se separam logo, né? Por que não ficam juntas eternamente, né? Ou mais tempo, eternamente, de uma forma, né? Por que elas ficam juntas? Por que separam logo, como você falou? Porque, na verdade, as maravilhas, como você falou aí, as maravilhas, né, Sérgio, aquelas coisas maravilhosas, etc., elas acontecem nos momentos antes do casamento, no noivado, etc., e depois. Depois, quando você cai na realidade do dia a dia, tem que pagar as contas, ir no supermercado, e aí como é que fica, né? Aí começa a mexer nas particularidades, aí as pessoas vão vendo que não era bem aquilo que elas esperavam, que o casamento era diferente, e a responsabilidade acaba ficando comprometida, né? Então deixa de lado aquilo que era a essência da união, que era o amor, etc., e parte para cada um cuidar da sua vida e vou querer viver melhor sozinho do que em conjunto, né? O Hélio queria fazer um comentário também, Hélio?
Não, eu ia reforçar, o Mário fez quando contou o caso, reforçando o que o Sérgio falou inicialmente, que o casamento além... Ele vai muito além do encontro de duas pessoas, e sim o encontro de duas famílias, né? Isso que é importante a gente nunca esquecer. Porque quando a pessoa lembra apenas de duas pessoas, parece muito simples até, né? Embora seja complexo ainda, mas é muito simples. Mas é muito mais complexo do que isso, porque envolve você a aproximação, ou vamos chamar assim, uma palavra que não gosto de usar muito, mas o resgate de duas famílias, né? Quer dizer, são quatro sogros, quatro sogras, né? Um monte de cunhado, né? Um monte de sobrinho, um monte de gente que se aproxima, que fica todo mundo envolvido naquele processo. Não há como separar tudo isso de uma união que se deu assim, porque o rapaz achou a moça bonitinha, a moça ou o rapaz assim legalzinho, né? Então vamos casar. Não, vem tudo isso junto, né? Isso faz parte, né? Faz parte de toda essa consequência que as pessoas têm que ser preparadas durante o noivado, né? Saber que isso é que ela vai formar. Quando forma uma nova identidade, como disse o Mário, vem essa aproximação da família, como disse o Sérgio, que é muito interessante explorar esse lado, né?
7 horas 23 minutos, o Maninho quer fazer uma pergunta.
Eu queria fazer uma pergunta para o Emerson. Ele fez uma referência a um caso citado neste livro,
Quem sabe pode muito, e quem ama pode mais.
E eu queria perguntar o seguinte para o Emerson. Do ponto de vista espiritual, não é? Como é que um casal, como é que o integrante de um casal, como é que o esposo e a esposa podem saber quando elas regressarem para a espiritualidade, depois que viverem toda a vida aqui, depois que passarem por todas as experiências em família aqui, qual será o casal que será bem sucedido sobre a ótica espiritual? Quer dizer, quando voltar para aquele guichê que você se referiu, não é? Quando é que eles vão receber os parabéns? Olha, vocês foram legal. Como é que é isso?
Acerto de contas, né, Marinho?
Muitas vezes a gente entende que os casais se unem para quitarem dívidas. E esse não é o objetivo. O objetivo não é como a gente disse aqui, suportar um ao outro, quitar dívidas do passado, somente reaver coisas que ficaram para trás. O objetivo de um casamento qual é? O desenvolvimento do verdadeiro amor. Amor que compreende, amor que aceita, amor que, além de suportar, acolhe. Entendeu? Então, quando um casal vive a sua individualidade, cada um se respeita e respeita essa individualidade do outro, e há essa união, eles conseguem vencer esse amor. Porque hoje em dia, o que a gente vê muito? A questão da posse, né? Ah, eu conheci minha namorada, noivei, casei. Vai se passando o tempo, as coisas vão mudando, né? A gente precisa vivenciar o amor. O casal que vivencia o verdadeiro amor praticamente cria um laço eterno. Aqui, do outro lado e talvez para sempre.
7 horas e 25 minutos, Nora. Vamos fazer aqui o nosso bate-bola jogo rápido, né? O Luiz Carlos está dizendo que daqui a pouco nós vamos fazer uma paradinha aqui para as inserções comerciais da ABC. Mas antes disso, vamos fazer um jogo rápido, bate-bola. Vamos começar com... Vamos fazer com todos os componentes. Vamos fazer... Tá, fica mais dinâmico, né? Pacola, que importância tem os filhos pequenos para a manutenção de um casamento?
Olha, tem uma grande importância, mas nós não podemos carregar esses filhos como um amuleto para manter-se um casamento.
Perfeito.
É importante a educação deles e a orientação para eles se formarem, né?
Marinho, o namoro, a fase pré-nupcial entre os jovens, é acompanhado pelos mentores de cada um deles? Eles estão lá acompanhando, vendo o que está acontecendo com cada um?
Sem dúvida. É muito importante essa fase para que as escolhas adequadas ocorram em linha com a programação espiritual.
Hélio, podemos dizer que todos os seres que se unem resgatam o passado e criam compromissos para o futuro?
Podemos dizer assim que existe a oportunidade de fazer isso.
Uhum. Sérgio, a paciência é um remédio contra os desentendimentos no casamento?
Paciência, como o Hélio gosta de dizer, é a ciência da paz. E se você quiser ter paz no teu relacionamento, você tem que ter paciência.
Pacola, a humildade de cada um pode ser a solução para uma vida conjugal saudável?
Sem dúvida, vai proporcionar todo o respeito de um para o outro.
Marinho, Centros Espíritas mantém algum tipo de trabalho para os casais?
Nem todos, mas todos os casais, ao chegarem no Centro Espírita, recolherão o que precisam para o seu caminhar.
Hélio, o perdão é um componente importante no casamento?
Na vida, como um todo.
Sérgio, quando o casal tem religiões diferentes, o que eles devem fazer para evitar atritos entre si em decorrência dessa desigualdade da prática religiosa?
Respeitar a individualidade, como o Emerson falou exatamente agora há pouco.
Pacola, quando os familiares interferem no casamento, tipo sogro, sogra, tio, tia, parentes próximos, o que deve o casal fazer?
Conversar, para se entender e ouvir todo mundo. Ouvir não custa nada.
Marinho, o convívio social com outros casais, por exemplo, né, com a vida social, etc., pode ajudar o casal no dia a dia?
Sem dúvida, para que a gente possa abrir novos horizontes na capacidade de relacionamentos.
Hélio, a terapia de casal, realizada por um profissional como um psicólogo, por exemplo, pode ajudar a solucionar problemas no relacionamento?
Eu não conheço, né? Nunca tive essa experiência, mas eu acredito que sim.
Perfeito. Sérgio, pode-se dizer que a família é um laboratório para os espíritos que estão aqui em evolução?
A família é uma escola. A gente aprende com ela e a gente tem que estar aberto para esse aprendizado. Porque muitos de nós entramos e saímos de famílias e muitas vezes a gente não aprende absolutamente nada com isso.
Perfeito. Está aí o jogo rápido, bate-bola, né? Pacola, por que razão a grande maioria dos casamentos começa bem, alegria, etc., né? E ao longo do tempo as relações vão se deteriorando e chegam, em alguns casos, até agressões físicas? Por que acontece isso, hein?
Olha, Turíbio, como a gente está dizendo aqui, o casamento, ele, de ambas as partes, se torna um idealismo. Como é que nós fazemos quando nós nos casamos? A gente idealiza uma vida ao lado de uma pessoa. Mas, normalmente, a gente idealiza o nosso companheiro. E não como nós queremos ser, ou como nós precisaríamos ser. Então, esse idealismo, o que ele vai proporcionar ao longo de semanas, de meses, de anos, como você? Você vai fez 26 anos de casado, eu vou fazer 21. Se eu me lembrar de 21 anos atrás, o meu relacionamento com a minha esposa era muito diferente de qual é hoje. era quase que só um namoro. Hoje nós temos questões com os filhos, com os nossos problemas profissionais, nossos problemas familiares. E às vezes, esses problemas, eles tomam uma dimensão que a gente quase que não suporta, porque a opinião é totalmente contrária à minha opinião. E aí entra a nossa questão de egoísmo, de orgulho, a gente não aceita. Agora, quando a gente consegue compreender isso, a gente vai vivenciando junto com o outro e tomando decisões e atitudes que fazem esse casamento prosseguir. Agora, quando a gente não quer aceitar e quando a gente quer colocar realmente só a nossa opinião como valor, são os casos onde o casamento praticamente termina.
Marinho?
Sim, eu gostaria de acrescentar também que muitas vezes é por conta de uma expectativa indevida.
Exatamente.
Que a gente faz. Muitas uniões são feitas com a expectativa de que o outro vai fazer a gente feliz.
Isso, né? É o idealismo.
E quando a gente conclui, né? E quando nós aprendemos as naturais dificuldades, as naturais deficiências que o outro tem, vem aquilo que foi dito aqui pelo Emerson, que é algo como se fosse um desapontamento. Ah, eu imaginava que meu marido e minha esposa fossem perfeitos, que ele iria me fazer feliz. E quando a realidade começa a frustrar aquele sonho, aquela expectativa, alguns, pelo amor, superam tudo. E entendem e caminham e vão e seguem aprimorando-se mutuamente, juntamente. Outros não, outros se revoltam, né? E começam a criticar, porque, puxa, você é desse jeito, você não devia ser assim. E você é desse jeito. E aí se estabelece muitas vezes essa questão.
Desentendimento.
Então, entender bem o papel de uma união, entender bem o papel espiritual que existe, a meta espiritual que existe na formação de uma família, é essencial. Por isso que o Centro Espírita ajuda. E muito. Porque no Centro Espírita, nós, solteiros e casados, vamos aprender qual que é a realidade, qual que é o principal objetivo que a gente tem numa existência como espíritos reencarnados.
Muito bem, 7:32, nós vamos fazer aqui uma paradinha para que o Luiz Carlos possa fazer as inserções comerciais da ABC, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Pacola. Pacola, a questão sexual é importante no casamento? Você vai responder no nosso retorno. E você que está aí na nossa audiência, vai preparando aí papel e caneta, porque o Valdir no retorno vai passar aqui as informações dos acontecimentos na Seara Espírita. Vai ligando para a gente, 44-35-9020. Nós vamos voltar já já.
Sintonize 1570.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
No ar, no divã, com Dr. Breno.
Caro ouvinte, tenho lido cartas de pessoas se sentindo paradas no tempo. É a síndrome do combo museu. Mude para o Power Combo GVT. Banda larga de 15 mega. TV por assinatura com HD, on demand, redes sociais pelo controle remoto e telefone fixo com minutos grátis para celular. Ou escreva que eu mando o endereço do consultório. Você vai precisar, hein?
Seu combo na Power assim? Mude para o Power Combo GVT. Sai do passado, ligue 103.25. Consulte os termos em gvt.com.br.
O Compre Promoção é um site de compras segmentadas que auxilia as pessoas a explorarem seus bairros. Trabalhamos com os melhores estabelecimentos de cada região para negociar promoções imbatíveis para os nossos clientes. Compre Promoção diferencia-se dos demais sites, pois além de oferecer desconto igual ou superior a 50%, não se trata de um site de compras coletivas, sem número mínimo para validar a oferta. Acesse www.comprepromocao.com.br. Compre Promoção. O maior barato é comprar aqui.
Participe do concurso Seja Você a Garota da Capa, com produção do renomado consultor de moda Denis Moraes. A vencedora será a capa da revista Alvo Leste, ao lado do ator Bernardo Falcone, da novela Rebelde. Seja Você a Garota da Capa, dia 27 de novembro, às 8 da noite, no Teatro Municipal de Santo André. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível e um brinquedo para a campanha de Natal do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Inscrições 4992-4889. Promoção Conexão Rádio ABC, ao seu lado.
Vestibular 2013, Fundação Santo André. Conhecimento é a base do sucesso. Na Fundação Santo André, você encontra ambiente de troca de experiências, possibilitando uma formação diferenciada. São 30 cursos nas mais diferentes áreas: humanas, exatas, engenharias, gestão de negócios, biologia e ciências da saúde. Inscrições abertas até 7 de dezembro. Prova no domingo, dia 9. Venha fazer uma visita. Avenida Príncipe de Gales, 821, Santo André. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André, o caminho do sucesso.
Rádio ABC, AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 36 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Casamento Ideal. Nós vamos passar o microfone aqui para o Valdir Manente para que ele nos dê as informações da Seara Espírita. Tem muita coisa acontecendo, hein, Valdir?
Tem, sim. Bom dia, prezados ouvintes. A UZI Municipal de Santo André está realizando, daqui a alguns minutinhos, o início do segundo Humanizar, com o tema central Estudando o Orgulho. Esse evento se realizará no Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, que fica à Rua Coronel PM Celestino H. Fernandes, 420, no Jardim do Sol, em Santo André. O início é às 8 horas, portanto, daqui a alguns minutos, e encerrará às 13 horas. Estarão presentes João Lourenço Navajas, um médico psiquiatra, estará presente também Genivaldo da Silva Forte, companheiro nosso de muitas jornadas, e Manolo Quesada. Então, aí está aí a oportunidade de conhecer esse trabalho realizado por esses amigos, com a UZI Municipal de Santo André promovendo.
A que dia que é mesmo, Valdir?
É hoje, dentro de alguns minutos. Dia é hoje, dentro de alguns minutos. Começa às 8 horas, dia 24, hoje. Nós temos hoje à tarde também, com a presença de Eugênio Ivaldo da Silva Forte, no grupo, no Centro de Estudos Espíritas Escolinha do Chico, Eugênio Ivaldo estará desenvolvendo o tema A Importância da Afetividade. Hoje à tarde, às 15 horas, no Centro de Estudos Espíritas Escolinha do Chico, que fica a Rua Laura, 480, Fundos, aqui em Santo André. Qualquer informação a respeito, pelo telefone 4427-8279. Também hoje, à noite, à tarde, né, 17 horas, no Teatro Secap, que fica a Rua Tapajós, número 300, no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, o Grupo Espírita Seara das Fraternidades, que estará com a peça teatral Aconteceu na Casa Espírita, baseada num livro com esse mesmo título. Esse trabalho visa arrecadação para a construção dessa casa lá na cidade de São Caetano.
Aliás, um abração para o Edson, que está na nossa audiência. Exatamente. O Edson e a Glorinha. E uma casa com um trabalho maravilhoso, Seara das Fraternidades, lá na Rua Tenente Antônio João, em São Caetano.
Exatamente. E no próximo domingo, não neste, na outra semana, nós estaremos, nós do Núcleo Espírita, o Semeador, nós estaremos realizando o nosso Bazar Beneficente. Realizamos dois por ano, um em cada semestre. O Semeador fica à Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Qualquer informação a respeito, com mais detalhes, pelo telefone 4426-4017. Então nós estaremos, não neste domingo, amanhã, no outro, com o nosso Bazar Beneficente.
Muito bem. Queremos aproveitar também para mandar um abração para a nossa companheira, a nossa ouvinte, a Nolita. Nolita, um abração para você. Está fazendo aniversário terça-feira, Nolita. Um abração para ela aí. Está aí a mensagem de aniversário para a Nolita. Nolita fazendo mais aniversário. Nolita sempre na nossa audiência, mandando telefonemas aqui para a gente. excelentes contribuições que ela manda aqui pra gente aqui pelo telefone. Nolita, um abração para você, viu? Muito bem. Então, continuando agora aqui com o tema O Casamento Ideal. E o nosso convidado é o Emerson Pacola, do Centro Espírito Semeador de Santo André. Pacola, eu tinha deixado para você uma pergunta com relação à questão sexual. Então, a questão sexual é importante no casamento?
É importantíssima, Turíbio. Eu não me lembro, mas houve uma questão que falava dos mentores acompanharem o namoro.
O namoro, a pergunta foi lá no jogo rápido.
Isso, no jogo rápido.
Os mentores acompanham a fase pré-nupcial, o namoro,
por que isso, né? Porque esse momento, vamos falar assim, da sexualidade do casal, é um momento de uma troca de energia entre eles. E quando esse amor é verdadeiro e quando essa troca de energia gera essa intensidade, os espíritos se aproveitam dessa energia. Porque é uma energia positiva, é uma energia que resulta realmente da união desse casal e do ato em si que eles estão praticando ali por estarem vivenciando esse amor.
Perfeito.
Então ela é importantíssima.
Sérgio, queria fazer uma colocação, Sérgio?
Uma pergunta para o Emerson. Agora há pouco nós recebemos uma ligação do Adalberto, lá de Guaianás. O Adalberto é um ouvinte constante aqui do nosso programa. Inclusive ele nos disse que sua companheira Flora está fazendo 83 anos. Então a ela os nossos parabéns, o nosso abraço carinhoso. Ele contou uma história de vida muito interessante, o que levou a alguma reflexão minha na possibilidade de existirem casais que se unem, às vezes até por gratidão, às vezes até por amizade, por carinho, que não necessariamente haja um envolvimento sexual. A gente pode considerar uma união dessas como se fosse um casamento do ponto de vista espiritual?
Com certeza, Sérgio. Companheirismo, né? Companheirismo, união, afeto.
Os cuidadores, né?
Exatamente. Falamos
de cuidadores.
Olha só, se você se une a uma pessoa por companheirismo, por afeto, é o exemplo maior de amor que a gente pode ter. De respeitá-la, de ajudá-la, de compreendê-la, de vivenciar ali do seu lado o seu dia a dia, de ajudar nas suas dificuldades. Isso é até mais que um casamento, né? A gente coloca o título casamento, mas é uma união de duas pessoas que precisam mutuamente se ajudarem. Por quê? Porque tem um comprometimento espiritual em tudo isso, né? A partir desse comprometimento, se elas se respeitam e dão sequência, o que elas estão atingindo? Esses objetivos, lembram-se lá dos guichês? De repente, no segundo guichê, olha, eu quero uma pessoa que eu só vou compartilhar, eu não quero ter sensações, não quero ter prazer, não quero nada, só quero viver ali do seu lado. Se eles conseguem isso, olha o mérito de tudo isso, espiritual para cada um deles.
Agora, ô Pacola, e o oposto? E como é que o Espiritismo vê a questão do adultério, então, nessa situação?
Antes disso, deixa eu dar uma reforçadinha nisso que foi dito aqui. Porque o casamento, como é entendido, né? Aquela imagem que muitas jovens fazem de ter um vestido de noiva, de entrar numa igreja, aquele sonho que a pessoa tem e tudo mais, aquilo é uma convenção humana.
Sim, sim.
Porque do ponto de vista espiritual, o que prevalece, o que interessa, é isso que foi dito aí, não é? É a questão do compromisso que existe entre as almas. O compromisso que existe entre aqueles seres. Independente da convenção humana de como que eu vou registrar nos anais da Terra aqui aquela união. Então não há a menor dúvida, porque o que interessa no final da história é como que aquelas almas, como aqueles espíritos se unem, como que eles se respeitam e como é que eles atuam. Agora a questão que você está abordando aqui, do adultério, né? A questão é muito importante, porque ela se aplica em ambos os casos, né?
Perfeito. Você queria falar alguma coisa para falar?
O adultério nada mais é que ainda uma falha, uma imperfeição moral de cada um. Nós estamos aqui para superar e trabalharmos os nossos valores morais. Eu acho que o adultério, como cita o capítulo 8 do Evangelho, é uma grande oportunidade de a gente refletir os nossos atos e principalmente os nossos pensamentos, né, Turíbio? Porque muitas vezes a gente acha que adultério é aquele que sai com alguém, aquele que tem um relacionamento extra-casal, e às vezes não é. Às vezes, como disse Jesus, né, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás. Isso, o próprio pensamento, às vezes, nos coloca nessa condição. Perfeito. E a gente precisa trabalhar esses pensamentos, porque se a gente ainda
habita em nós esse tipo de pensamento, quer dizer que nós temos ainda essa falha. E a gente precisa trabalhar moralmente para que isso a gente resgate. Aproveite, né, aqui para superar essa dificuldade momentânea que a gente ainda tem.
Marinho.
E o que o Espiritismo contribui nessa questão é mais do que o olhar para uma terceira pessoa, seja o homem ou seja a mulher, né, que olha para outro, homem ou mulher, vamos assim dizer. Mais do que isso, o que o Espiritismo nos ensina na questão do adultério é a gravidade que existe da marca, da agressão emocional.
Sim.
Que se faz ao outro, né? A questão da traição, a questão não é a traição simplesmente porque se olhou para uma outra pessoa, né? É trair na confiança. É trair naquela questão importante que existe de compromissos mútuos, né? Porque transcende muito isso.
Podemos, né, chamar, Marinho, podemos usar uma expressão assim, trair na intensidade da relação?
Sim, sem dúvida, mas é perfeito, é isso mesmo. Agora, para que a gente talvez contribua melhor para o nosso ouvinte, né? O que significa isso, né? São traumas emocionais que a gente provoca. Uma criatura que tem esse tipo, entre aspas, de traição, não é simplesmente porque alguém olhou para o outro, né? Ou teve algum evento com outra pessoa. É a marca emocional que é provocada naquele que teve a sua confiança traída. Esse trauma emocional, ele pode transcender uma encarnação, muitas vezes. E com isso, ter a dificuldade, depois, de se relacionar.
Sérgio?
Agora, esse trauma só vai ocorrer se a gente não exercitar o perdão. Porque a gente precisa compreender que nós todos somos falhos, nós todos temos as nossas dificuldades. Então, muito embora a gente possa até às vezes se sentir tentado a apontar o dedo para o comportamento que a gente pode julgar inadequado, porque eventualmente nós poderíamos não ter, é importante que a gente reflita que somos pessoas falíveis. E por sermos falíveis, não é correto, mas também não deixa de ser natural a gente de vez em quando cometer alguns erros. E aí é fundamental que a outra parte, essa parte agredida, essa parte que foi traída na sua confiança, que exerça o perdão, até para não levar isso daí adiante, passando muitas vezes esse trauma por encarnações seguidas, sem resolver essa questão.
E Jesus deixou um exemplo muito forte nisso, não é, Sérgio? A passagem do perdão, não é? Quando a esposa a mulher que foi encontrada em adultério, né? E os homens queriam todos apedrejá-los, né? E exatamente no ponto que foi colocado aqui, o que Jesus fez, né? Ele perdoou a mulher e dizendo que aquele que tivesse em pecado, porque os outros também têm esses pecados, né? Então essa obrigação de entender as falhas humanas, de termos paciência, de termos, conseguimos superar isso, essa é a essência do amor, né? O amor que entende, o amor que perdoa.
Perfeito. 7h47, dá tempo de você ligar pra gente ainda no 44359020 ou mandar e-mail pra gente através do endereço eletrônico programasbn@gmail.com. O Gosvaldo Salim, lá de São Caetano, tá mandando um e-mail pra gente. Obrigado, Salim, pelo seu e-mail, sua contribuição aqui. Um abração pra você. E tá aqui o e-mail dele. Bom dia, amigos. Feliz em participar. O casamento ideal é a grande possibilidade que temos para a reconciliação. Os desafetos têm a oportunidade de, com tolerância e parceria, que possam construir uma família e ainda unir duas famílias. É muito difícil haver planejamento para duas pessoas com similitude viverem juntas. Quem não tem problemas no relacionamento ao longo da vida? Um abração a todos e boa semana. Obrigado, Salim, pela sua contribuição. Um abração para você. O Valdir Manente quer falar alguma coisa aqui. O Marinho, o Valdir,
quer falar. Eu quero, porque eu fiz uma anotação errada e dei uma informação errada. Esse segundo Humanizar de Santo André, pela promoção da USE, é dia 25, não é hoje, será amanhã, a partir das 8 horas. Eu peço perdão de ter dito...
Aonde que vai ser,
É no Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, Rua Coronel PM Celestino H. Fernandes, 420, Jardim do Sol, Santo André.
E quem é que vai estar apresentando lá, Valdir?
Estará Eugenivaldo da Silva Forte, estará João Lourenço Navajas e também Manolo Quesada.
Aliás, um abração aí para o nosso querido companheiro Forte, né, que é o grande idealizador.
Exatamente. Desse evento. Exatamente, ele sempre está divulgando intensamente esses trabalhos.
Amanhã, 8 horas da manhã, lá no Joana de Ângeles, né? Amanhã, 8 horas da manhã, no Joana de Ângeles, lá no Jardim do Sol.
Exatamente.
Na divisa de São Caetano com Santo André. Ali é facinho de achar, porque é em frente ao Cadeião, né? Quem quiser ir lá é facinho. Só para onde fica o Cadeião? É do outro lado da rua, né? Do lado da Guarda Municipal, lá. 7h49, Dudu Lopes ligando pra gente. Dudu, um abração pra você. O Dudu, programa maravilhoso amanhã. É isso, né, Luiz? Amanhã, às 8 horas da noite lá. O Amigos para Sempre, um programa muito bonito do Dudu Lopes com a doutora Nilva, né? Um programa maravilhoso. Você não pode perder aí, sempre alegre, levando bastante carinho para todos aqueles que ouvem. O Dudu tá fazendo uma pergunta aqui. O Hélio, o que explica pessoas que não se interessam em casar, que passam uma vida nessas condições e que depois envelhecem sem companhia na solidão? É o karma?
Então, Dudu, eu tenho uma amiga nessas condições, e ela é espírita, assim, de quatro costados, né? E ela sempre ficava, mas por que eu não casei? Né? Ela pesquisou bastante a respeito disso, e ela chegou à conclusão, algumas conclusões. O que nós podemos dizer é o seguinte: nós temos pessoas que elas não se casam, porque o casamento ele traz, como nós dissemos, uma responsabilidade muito grande com a família, com os filhos, com a família do esposo ou da esposa. Existem pessoas que não se casam e elas assumem essa responsabilidade da toda a família, fica com ela, dos sobrinhos, das irmãs, dos irmãos que não se deram muito bem na vida. Elas acabam sendo, na verdade, assim, vamos dizer assim, se for a mulher, a matriarca, né, daquela família, assume o sobrinho, assume toda a família, o ônus da direção dessa família, às vezes até financeiro e às vezes também do ponto de vista moral, né, de dar conselhos, de segurar, de travar, de soltar um pouquinho os sobrinhos, e elas assumem essa responsabilidade familiar. Então, muitas vezes não pode ser egoísmo como possa aparecer. Não, eu não quis responsabilidade, não, porque ela acaba assumindo a responsabilidade da família como um todo. E acredito eu aí, pessoal, uma opinião pessoal minha, né, que o plano espiritual ele acaba entendendo essa situação, né, e promovendo essa oportunidade, para que a pessoa, não tendo essa responsabilidade familiar, ela acaba tendo essa responsabilidade coletiva da própria família dela. E outros vão muito além disso, né? Pessoas que não se casam e assumem responsabilidades de comunidades inteiras, né? Temos aí a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, a irmã Dulce, né? Muitos padres, né, que tiveram ao longo do tempo, que assumiram responsabilidades assim de bairros inteiros, né, que se reportavam a eles, né, e muitos religiosos do campo religioso e muitas pessoas dentro do campo, e acima de tudo o nosso exemplo maior, né, que é o Chico Xavier, que não se casou, não teve uma esposa, mas ele se colocou à disposição para registrar todos os filhos das mães cujos pais não se interessavam. Ele se colocou à disposição para ser o pai de todos os filhos que todas as mães quisessem, precisassem do nome de um pai, e ele se colocou à disposição para dar esse nome. Então, essa doação, muitas vezes as pessoas ficando longe da família, não tendo sua família própria, que travaria muitas vezes essa possibilidade de se dedicar, ele então não tem a sua família e se dedica à família universal, né? À família de um bairro todo, de uma comunidade, enfim, e da sua própria família.
Vamos lá, são 7h53. O Pacola, qual a melhor prática que um casal pode seguir, para conquistar um relacionamento de qualidade em que ambos se entendam bem?
Olha, Turíbio, respeito, compreensão, entendimento, deixar um pouquinho do nosso egoísmo de lado, né, para poder compreender o outro, e tentar sempre se colocar no lugar dessa pessoa, do teu companheiro. Naquele dia que ele não está de bom humor, naquele dia que ele não te recebe bem, naquele dia que ele não quer conversar, você tentar entender o porquê, né? O Vanderlei, nesse livro Quem Ama Pode Mais, ele cita que a gente precisa se desvincular das coisas. O que ele quer dizer com isso? Sentimento de posse, de propriedade, né? Isso acaba afastando o verdadeiro amor de uma relação, de um casal. Então, quer dizer, quando você desvincula, quando você tem consciência do que é amar, do que é respeitar, do que é viver a dois, você começa a compartilhar junto desse outro. E acho que esse pode ser um dos grandes segredos para a gente estender a nossa vida conjugal.
Perfeito. Olha, eu queria lembrar que, inclusive, tem um companheiro nosso, muito amigo nosso, o Joaquim, faz um abração para ele, que lançou um livro, O Rio das Minhas Manhãs. Não é espírito, é um livro de ficção. Mas ali ele conta a história de um senhor de 90 anos que ele foi acolhido na velhice por uma pessoa, a Laura, lá, que é a personagem do livro. E essa pessoa acolheu ele, tratou Sim. ele a vida inteira. É aquilo que você estava falando agora há pouco, viu, Sérgio? É que o Pacola também falava, o cuidador. A importância disso, né? Então, quer viver bem, quer ter um relacionamento de qualidade, é só um cuidar do outro, né? Nessa linha, né,
Pacola? Exatamente, consentimento.
Agora, Pacola, qual que é a importância da oração na construção de um casamento feliz, hein?
Turíbio, é só a gente pensar. Vamos pensar, por exemplo, no evangelho no lar. Quando nós fazemos o evangelho no lar, qual é esse momento? O que significa esse momento? É uma comunhão entre o casal, os filhos, a família e os amigos espirituais que nós temos. Então, por exemplo, uma reunião de 20, 30 minutos de um evangelho, o que significa? Compreender muitas coisas que no nosso dia a dia a gente não compreende, porque a gente vai fazer uma leitura do evangelho, de um livro, esses livros do Chico, a Boa Nova, pequenos trechos que às vezes abrem os nossos olhos para a gente entender como é que está o nosso relacionamento no dia a dia, né? A falta de compreensão, a falta de entendimento. Então eu acho muito importante a oração, a fé e fazermos, praticarmos, né, esse evangelho que vai nos ajudar na manutenção daquela paz e daquela verdadeira harmonia, como disse nas primeiras questões, né, no dia a dia, no nosso dia a dia.
Perfeito. Ligando pra gente o Nestor, Nestor da Viola. Nestor, um abração pra você. Daqui a pouco, 13 horas, Nestor chega aí com o encontro de Nestor e Nestorzinho. Aliás, o programa do Nestor é fantástico porque, além de resgatar a música raiz, né, a música sertaneja de raiz, ele também sempre tem uma condição temática, sempre aborda um tema o programa dele. É muito interessante. Então tá a sugestão pra você aí, ouvir o programa do Nestor hoje, às 13 horas, aqui na BC. Nestor, um abração pra você. Obrigado pela sua audiência, sempre com a gente aqui também. Tá mandando abraço pra todo mundo aí também. Um abraço para a Terezinha lá do Parque Santa Madalena, que a Terezinha gentilmente nos chama aqui de professores, né? Um abraço para ela aqui. E o Salomão de Mauá também na nossa audiência, um abração para ele também. O Sebastião Lima, nosso querido seu Sebastião, ligando para a gente aqui, dizendo que gostaria de lembrar que o casamento é uma fase da evolução de dois espíritos. Hoje, marido e mulher. Amanhã, pai e filhos. E assim vamos prosseguindo até a depuração dos espíritos. É isso aí, seu Sebastião, sempre nos ensinando, né? Pacola, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra relativa ao tema de hoje, o casamento ideal. E você usou a palavra diálogo. Por que a palavra diálogo, que é a palavra que você associa com o tema o casamento ideal?
Então, Turíbio, como a gente brincou aqui com o comercial de margarina, né? O que a gente precisa um do outro? Se conhecer, se entender, se compreender. Nada melhor que o diálogo. Um conversar com o outro, olhar face a face, olho no olho, para tentar entender realmente quem é esse outro que vive com você, o que que ele espera de você. E você conversando é que a gente acaba se entendendo. Então eu acho que o diálogo é um dos grandes segredos, né, para a gente poder manter um bom relacionamento entre casais.
Opa, agora deixa eu aproveitar rapidamente, nós estamos já nos momentos finais do Semana Boa Nova, mas não posso deixar de... Você falou do diálogo, agora há pouco você falou do Evangelho do Lar. Você acha que uma combinação... Seria a combinação evangelho no lar mais o diálogo seria uma condição boa?
Ideal. Eu diria para você que é ideal. Até porque você pode já aproveitar o término do evangelho para começar esse diálogo, né? Porque é o momento que você vai estar ali sentado junto da pessoa. Por mais que você fale, tem um programa na televisão, isso, aquilo, tenho minhas tarefas. Mas você pode sempre pegar 5, 10 minutinhos para já dar início a esse diálogo.
Perfeito. Tá aí o Emerson Pacola, o nosso convidado de hoje. Pacola, obrigado por você ter ficado com a gente aqui até agora. E vamos deixar que você volte mais vezes aqui.
Eu que agradeço. Quero deixar um beijo, um abraço para todos os ouvintes e um ótimo final de semana para todos.
Muito obrigado pela sua participação hoje conosco aqui nesse tema tão importante e controvertido que é o casamento ideal. Na semana que vem, nós vamos estar com um tema aqui também que é quase uma continuação desse, mas um tema importantíssimo também e bastante controvertido. Filhos rebeldes e incorrigíveis. Olha que tema, hein? Filhos rebeldes e incorrigíveis. Né? E nós vamos encerrando o Semana Boa Nova daqui, por aqui, convidando você a ficar aqui na ABC, que vem aí o Musical ABC, hoje com seleção de músicas magníficas. Né? Já tem a primeira aí, Luiz, para falar? Qual que vai? Olha, a primeira já é uma música que tem... Fala, Luiz, pode falar. Olha, a primeira música do Musical ABC é uma homenagem à mulher do Erasmo Carlos. Então fica por aqui, do Erasmo Carlos, que tem tudo a ver com o casamento ideal. Tá aí, ó. Tá aí. Então vai passar aí o tributo à mulher do Erasmo Carlos, né? Logo a primeira, já já. Bom, e nós vamos encerrando o Semana Boa Nova por aqui. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. E na semana que vem, então, Filhos Rebeldes e Incorrigíveis. Esse é o tema da semana que vem. Filhos Rebeldes e Incorrigíveis. E você pode, durante a semana, se quiser mandar e-mail para a gente com perguntas, pode mandar. Programa sbn@gmail.com.
E uma boa semana para você, ouvinte.